Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, dia 8 de fevereiro de 2020. Confira os destaques desta edição. Vereadores acatam o veto e aprovam 3 projetos durante a terceira reunião ordinária do ano. Representantes da CPFL utilizam Tribuna Livre para falar sobre os canais digitais de atendimento. Cabo Sérgio Ferreira da Silva, do Corpo de Bombeiros, é homenageado por salvamento em alto mar. Legislativo cede exposição social e criativo até o dia 28 deste mês. Vereador cobra cumprimento de lei municipal que obriga a divulgação de lista de espera por exames e consultas. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O programa Momento Legislativo está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Estamos apresentando Momento Legislativo. Momento Legislativo. Acontece.
Mais uma vez, obrigada pela sua audiência ao nosso programa, o Momento Legislativo, aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a última sessão ordinária do ano.
Os vereadores barbarenses acataram um veto parcial do Poder Executivo e aprovaram um projeto de lei, um projeto de decreto legislativo e um projeto de lei complementar, além de 17 moções, durante a terceira reunião ordinária do ano, realizada nesta terça-feira no plenário do doutor Tancredo Neves. Primeiramente, foi acatado o veto parcial do Poder Executivo ao projeto de lei 99 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos Ribeiro, o Carlão Motorista, que dispôs sobre a colocação do alfabeto manual de Libras nas escolas, hospitais e entidades de ensino superior para a difusão da língua brasileira de sinais. Na sequência, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 113 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera os artigos 8º e 9º da Lei Municipal 3.309 de 2011, reduzindo a quantidade de membros do Conselho Municipal de Juventude, uma vez que o órgão tem encontrado dificuldade em preencher a quantidade de integrantes necessária para seu funcionamento. A seguir, foi aprovado o projeto de decreto legislativo 26 de 2019, de autoria do vereador Celso Ávila, que institui a semana de conscientização e educação financeira no âmbito da Câmara Municipal. Por fim, incluído na pauta de votação a pedido do vereador Dulcimar Cardoso, Cadu Garçom, foi aprovado o projeto de lei complementar 10 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera os artigos 10 e 12 da Lei Complementar 285 de 2019, a qual dispõe sobre as normas para o parcelamento de solo e urbanização de glebas em Santa Bárbara do Oeste. Essa proposta foi discutida em audiência pública promovida no dia 5 de dezembro do ano passado na Câmara Municipal.
Durante a sessão de terça-feira, a Tribuna Livre foi utilizada por 2 representantes da CPFL que falaram sobre o atendimento feito pela empresa em canais digitais. Mais informações com Fernando Campos.
A convite do Zé Luiz Fornazário, Joio do SD, a Tribuna Livre da Câmara foi utilizada na última terça-feira por Marcos Bueno e Flávio Bolsarini, que falaram a respeito dos canais digitais da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, além de responder a diferentes questionamentos dos parlamentares.
Ao convite do vereador Joy, nós viemos trazer informações sobre os canais de atendimento que a CPFL possui. É muito comum, né, o telefônico, mas hoje nós temos os canais digitais. São eles no celular, na internet, no Facebook, na página da CPFL, né, na internet, como eu disse. Então, nós temos lá uma infinidade, mais de 30 serviços disponíveis nesses canais digitais. O que está sendo de maior, está sendo bem difundido e bem aceito é o aplicativo que pode ser baixado no celular. Neste aplicativo, o cliente tem disponível mais de 30 serviços, dentre eles a consulta a débito, solicitação de segunda via, até o parcelamento de uma determinada dívida que o cliente possa possuir com a CPFL, é possível ele fazer ali.
Sobre como os consumidores devem registrar queixas em casos de queda de energia, Marcos Bueno explicou.
Numa falta de energia, como eu falei, nos canais digitais, um que é simples e fácil é um SMS. É dificilmente hoje quem não tem um celular. Então, um SMS, o cliente pode mandar para o número 27351 e na mensagem de texto ele vai colocar o código da conta dele. E isso ele vai interagir com a CPFL e já vai ser registrado o pedido de falta de energia dele. Temos aí, principalmente nesse período chuvoso que nós nos encontramos, então tem várias situações de falta de energia que muitas vezes pode ser causado por um raio, uma vegetação que o próprio vento leva até a rede. Às vezes não exatamente uma vegetação está em contato com a rede, mas o vento pode ocasionar de levar um galho de árvore até a rede. Então, além do SMS, também tem no aplicativo, ele pode fazer a comunicação.
Marcos Bueno também falou sobre a recomendação de desligar os aparelhos eletrônicos nessas situações.
Nós recomendamos que, na falta de energia, o cliente desligue seus equipamentos, justamente porque, ao retornar a energia, pode, né, ter uma tensão um pouco maior, e isto, né, se o cliente não tiver os dispositivos de proteção dele adequado, ele pode sofrer um dano nesse sentido. Então nós recomendamos, por questões de segurança, desligar os equipamentos.
Por fim, ele também respondeu sobre as podas de árvores em casos que elas atingem a fiação.
Logicamente, a CPFL ela faz o livramento dos fios para que a energia volte a fluir. E, de fato, há algumas situações, alguns casos em que, dependendo da espécime da árvore, aquela poda em V é o único meio de livrar o fio e deixar com que a energia flua. Assim como deixar com que os galhos não se aproximem mais da rede, né? Mas o trabalho que nós temos em parceria com a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, é justamente em buscar que na execução, na necessidade de uma poda de árvore, dependendo da complexidade, faça-se o trabalho em conjunto para que a gente possa surtir o melhor efeito.
Também na terça-feira, o vereador Batoré homenageou o bombeiro Sérgio Ferreira da Silva. Acompanhe os detalhes com Guilherme Salomão.
O vereador Edvaldo Meiro Batoré, do Solidariedade, apresentou a última sessão camarária para homenagear o cabo Sérgio Henrique Ferreira da Silva, do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara do Oeste. Em dezembro do ano passado, durante período de férias em Ilhabela, no litoral paulista, ele efetuou o salvamento de 3 crianças em alto mar. Durante a sessão, Batoré destacou esse ato de bravura.
Gente, eu achei que o homem tinha uns 2 metros de altura, né? Que era um homem grande. Mas para ser um defensor e um guerreiro, não precisa ter estatura grande, né? Basta ter coragem, determinação e fazer aquilo que é certo, acreditando que Deus tem misericórdia das crianças e daqueles que fazem o bem. Eu achei que era um homem mais alto, falar a verdade, chegou um grandão, eu achei que era ele, né? Mas o Sérgio é um dos menos estatura que eu vi ali, mas é um Davi, que pegou ali um gigante bravo mar, né? E foi em busca de 3 crianças, que se não fosse essa bravura dele, poderia não existir mais sobre a face dessa terra. Meus amigos, a nossa Guarda Municipal, a nossa PM e o Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara tem sido orgulho para o nosso povo barbarense, e nós estamos felizes por vocês serem esses bravos guerreiros. E um dia assim de passeio que vai com a família, passar por uma dificuldade dessa e ter coragem de arriscar a sua própria vida para salvar 3 crianças, é motivo de aplauso, sim, e de muito aplauso. E, com toda certeza, é honroso para o povo barbarense, com certeza, e para você, guerreiro. Leva isso em seu coração, que você dedicou, arriscou, mas valeu a pena.
O cabo Sérgio Ferreira da Silva agradeceu o reconhecimento e seus superiores no Corpo de Bombeiros pelo treinamento.
Embora seja uma atitude inerente à nossa função, é sempre bom receber o reconhecimento, né? Mas agradeço a Deus também por me permitir estar aqui, porque confesso que salvamento em alto mar não faz parte da minha rotina de trabalho, né? Mas eu também preciso ter a humildade para agradecer quem me treinou também. Tenente Hélio, acho que 2 semanas antes desse salvamento, me obrigou praticamente a ficar ali no União treinando. E as pessoas às vezes agradecem muito a gente pelas nossas atitudes, mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer quem nos treinam também, né? Então, muito obrigado, hein?
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense, esse programa vai ao ar todos os sábados a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Instagram, no perfil Câmara de SBO. Também na terça-feira, durante a terceira reunião ordinária do ano, foi promovida a abertura da exposição Social e Criativo, que permanece no hall da Câmara até o dia 28 deste mês. Mais informações com Fernando Campos.
A Câmara Barbarense cedia até o dia 28 deste mês a exposição Social e Criativo, com trabalhos produzidos pelas alunas das oficinas da Igreja Presbiteriana de Santa Bárbara do Oeste. A mostra foi aberta na última terça-feira, com a presença da coordenadora dessas oficinas, Cristiane Vasconcelos, que falou sobre os trabalhos expostos no hall do Legislativo e a respeito dos trabalhos desenvolvidos pela Igreja.
É com grande alegria em que recebemos o convite desta casa a estar participando desta exposição de artesanatos. E com grande alegria, então, no decorrer deste mês, nós estaremos expondo uma pequena parte daquilo que as nossas alunas e professores fazem durante os nossos cursos. Esses cursos, eles existem na Igreja Presbiteriana Central de Santa Bárbara do Oeste há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, várias coordenadoras surgiram oferecendo cursos gratuitamente, tanto da área profissional quanto da área artesanal. E esses cursos, eles têm não só o objetivo e têm alcançado desenvolver profissionalmente muitas pessoas dessa cidade desenvolveram o seu trabalho através de diversos cursos oferecidos por professores voluntários, não somente da nossa instituição, mas professores que se sentiram à vontade, com prazer, doando o seu tempo, os seus recursos, os seus conhecimentos, a estar ensinando várias pessoas dessa cidade um novo ofício ou até mesmo de maneira terapêutica na área do artesanato. Nós somos gratos a vários artesãos dessa cidade que têm feito parte desse trabalho. E nós ficamos mais felizes ainda em saber que outras instituições dessa cidade têm comprado esta ideia e têm colocado nas suas instituições cursos, 1, 2, 3 cursos de artesanato, oferecendo e dando a essas pessoas a possibilidade de desenvolver as suas aptidões, a sua criatividade e tudo mais. E nós somos muito gratos por isso. A nossa igreja, como eu já disse, ela tem esse trabalho há mais de 10 anos, e ele é um trabalho não somente na área do ensino, do desenvolvimento, mas também na área social. Juntamente com o artesanato, nós temos um bazar que funciona todas as terças-feiras, e essas terças-feiras, com o lucro deste bazar, a gente consegue ajudar várias pessoas com cestas básicas, fraldas geriátricas, fraldas motil, alimentos e aquilo que as nossas alunas muitas vezes têm dificuldade de comprar um material para o curso de manicure ou alguma coisa na automaquiagem, a gente tem podido ajudar essas pessoas. E isso tem sido um trabalho muito gratificante para nós que coordena e tem sido muito gostoso ver o resultado desse trabalho. Esse trabalho, ele vai ter o seu início agora, semana que vem, no mês de fevereiro, e ele tem anualmente, durante 10 anos, sem parar, oferecido esse trabalho. Então, nós, representando a Igreja Presbiteriana Central de Santa Bárbara, a esta casa, em nome do pastor André Luciano Boechat, a coordenação que faz parte deste trabalho, e toda a igreja, membros desta igreja, quer deixar aqui o nosso agradecimento pelo tempo, pelo espaço cedido a esta casa para a divulgação do nosso trabalho. Muito obrigada.
A exposição social e criativo permanece aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. A Câmara Barbarense fica localizada às margens da SP-306, número 1001, no Jardim Dona Margarida.
O vereador Dr. José voltou a cobrar nesta semana o cumprimento da Lei 3.834 de 2016, que obriga a divulgação da lista de espera por exames e consultas no município. Guilherme Salomão traz os detalhes.
O vereador José Antônio Ferreira, Dr. José, do PSDB, voltou a questionar nesta semana o cumprimento da Lei Municipal número 3.834/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de pacientes que aguardam consultas com médicos especialistas, assim como exames e cirurgias em Santa Bárbara do Oeste. O parlamentar destaca que a referida lei, criada a partir do projeto apresentado por ele e aprovado em plenário, está em vigor, após a derrubada do veto do Executivo e de a referida lei ter sido julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Fizemos uma lei, um projeto de lei em maio de 2016 e foi aprovado aqui na Câmara. Depois o Executivo entrou com o veto, nós derrubamos o veto e até então o presidente na ocasião, Juca Bortolussi, sancionou a lei, mas o Executivo entrou com a DIN, ação de inconstitucionalidade. E depois foi julgado no Superior Tribunal Federal e mandou parecer para nós em março do ano passado, né, que não tem inconstitucionalidade. Essa lei é legal. Então nós vimos, estamos cobrando o ano passado inteirinho. Desde março, né, já mandamos 3 requerimentos para o Executivo no sentido dele responder, dele colocar essa lei em vigência que já era para estar desde 2016. E ele responde que existe já uma empresa, né, que será incumbida de fazer esse site para com que o usuário do SUS saiba quanto tempo demorará uma consulta com um especialista, quanto tempo demorará um exame de alta complexidade, de média e alta complexidade, quanto tempo demorará uma cirurgia. Né? Uma transparência para o usuário do SUS, no sentido que ele, sabendo o tempo mais ou menos através do número do seu cartão SUS, não através do nome, não tem exposição de nomes, é apenas através do número de cartão SUS que cada um tem o seu, você através de um site da prefeitura, você vai saber quanto tempo demorará essas funções que eu acabei de relatar.
Em conversa com a empresa regional, o Dr. José respondeu sobre o tempo de espera pela realização de consultas e de exames no município.
Para consulta demora um pouco, dependendo do especialista, demora até 6 meses.
É.
Agora, para exames, dependendo do exame, demora até 1 ano. Mas é no sentido de ser transparente com a pessoa. Se a pessoa vê que vai demorar muito e fala com os familiares para fazer pelo menos uma... todo mundo ajudar o pagamento desse exame, acaba aí partindo para o particular, não ficando esperando o SUS, na esperança de receber uma cartinha de que tal dia seu exame está pronto. Eu cheguei a ter casos, relatos, né, de pacientes que demoraram 2 anos para fazer um exame transvaginal, ultrassom transvaginal, depois de 2 anos. A pessoa nem sabia qual exame que era para ser realizado. Então fica difícil para o usuário não ter pelo menos uma transparência de quanto tempo demorará esse procedimento. Todos os convênios particulares, você tem uma ideia de quanto tempo demorará uma consulta com um especialista, um exame a ser realizado e uma cirurgia. E do SUS não é diferente, o SUS também é pago, né? Todos nós sabemos que é pago com tributos, então tem que haver uma equidade, todo mundo tem o seu direito.
E o vereador Joifan Nazari comentou a necessidade de revitalização da estrada Dr. Ernesto de Silo, que liga Santa Bárbara do Oeste à Nova Odessa. Mais informações na reportagem de Fernando Campos.
O vereador José Luiz Fornazari, o Joi do SD, aproveitou a última sessão camarária para cobrar providências da administração municipal com relação à estrada Dr. Ernesto de Silo, que liga Santa Bárbara do Oeste à Nova Odessa.
Na realidade, nós estamos pedindo a revitalização da sinalização, pois ali, apesar de ser uma estrada, não pertence ao DR, sim pertence ao município. Como você disse, liga Santa Bárbara a Nova Odessa e é muito utilizado também para acessar a Americana pelo parque ali Novo Mundo. E eu já fiz indicações, requerimentos no ano passado, e agora estou entrando com uma moção para que cabe à prefeitura fazer esta sinalização. Ali tem várias lombadas, todas sem sinalização, não tem faixa contínua no meio onde cabe a sinalização, não tem. À noite está um perigo constante e é um local que dá acesso a outras cidades, bairros importantes e também a vários distritos industriais, onde muitos funcionários utilizam isso daí. E já é do nosso conhecimento que houve até morte com um acidente lá. Então nós estamos apelando, implorando para que o setor competente possa estar revitalizando essa sinalização, uma sinalização com qualidade, para que os frequentadores, os usuários, motoristas, possam trafegar nesse local com maior segurança e evitando possíveis acidentes por falta de sinalização.
Joy destaca que as falhas na sinalização já podem ser percebidas desde a rotatória da Rua Chavantes, no Jardim São Francisco.
Onde está no município de Santa Bárbara, pertence a Santa Bárbara estar fazendo essa revitalização. E a partir do limite do município de Nova Odessa, cabe à prefeitura de Nova Odessa estar executando esse importante trabalho. Nós já estamos sem sinalização na rotatória da Rua Chavantes para cá, no Jardim São Francisco 1, na Rua Chavantes, praticamente todas as faixas de pedestres estão apagadas. Dali até na divisa de Nova Odessa está tudo com a sinalização apagada e causando um grande risco de acidentes para os usuários desse local.
Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em seguida com a entrevista com o presidente da Câmara, vereador Felipe Sanches, do PSC. Até já.
Estamos apresentando Momento Legislativo. Voltamos a apresentar Momento Legislativo.
Obrigada pela sua audiência ao programa Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, sempre contamos com a presença de um parlamentar. Neste sábado, nosso convidado é o vereador Felipe Sanches, presidente da Câmara Municipal. Felipe Sanches é advogado, empresário e pós-graduando em Direito Público, com especialização em Direito Constitucional e Eleitoral. Casado com Karina e pai de Isabelle e de Giovanna, exerce o seu segundo mandato como vereador. Felipe participou pela primeira vez de uma eleição em 2012 pelo PSC, o Partido Social Cristão, tendo sido eleito com 1.319 votos. O parlamentar mais jovem da 39ª legislatura. Foi vice-presidente na Câmara no biênio 2015-2016, quando auxiliou nos trabalhos administrativos e parlamentares, e é o atual presidente da mesa diretora 2019-2020. Ele foi presidente da Comissão Permanente de Administração Pública e da Comissão Permanente de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Também foi membro da Comissão Permanente de Política Social. Em 2016, ainda pelo Partido Social Cristão, pela segunda vez colocou seu nome à disposição dos barbarenses, tendo sido reeleito com 1.997 votos. Sempre teve participação ativa nos assuntos de interesse da cidade e, antes de atuar como vereador, foi membro de diversos conselhos municipais importantes, como o Conselho da Assistência Social e o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Boa tarde, vereador Felipe Sanches, presidente da Câmara Municipal. Seja bem-vindo ao Momento Legislativo.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora pela Rádio Santa Bárbara FM. É sempre um grande prazer poder estar falando com vocês aqui, contando um pouco do nosso trabalho desenvolvido à frente da Câmara Municipal.
Vereador, eu gostaria de começar esse bate-papo de hoje falando um assunto fresquinho aí. Ontem mesmo você esteve, né, numa reunião do Parlamento Metropolitano. Você tem acompanhado, né, essas reuniões. O que isso traz de benefício para Santa Bárbara?
Olha, realmente, esses encontros que nós realizamos no Parlamento da região metropolitana, ele tem a intenção de interagir as câmaras municipais, os representantes legislativos de todas as cidades que englobam a região metropolitana de Campinas. Nós temos com isso a força de podermos encaminhar cobranças ao governo do estado, ao governo federal, não só com o peso de uma câmara municipal, mas sim com o peso da região inteira de Campinas. Então, com certeza, quando nós encaminhamos um pedido que é realizado através do parlamento da região metropolitana de Campinas, com certeza, ao chegar nos órgãos responsáveis por aquela demanda que está sendo solicitada, chega com um peso diferente. Então, a análise, nós entendemos que acaba sendo diferente para aquele que recebe a demanda, Pois uma coisa é chegar uma solicitação de uma reivindicação e outra coisa é chegar com peso de várias cidades pedindo. E nós temos dificuldades que são vivenciadas não somente por uma cidade, mas muitas vezes por várias cidades. Então essa unificação, essa união que nós realizamos entre essas câmaras municipais faz com que nós tenhamos mais peso ao solicitarmos melhorias para as nossas cidades. Então nós tivemos na cidade de Hortolândia, no dia de ontem, fazendo um debate ali com as pessoas que estavam naquele local. Além dos debates e apresentações de encaminhações de demandas e solicitações que nós tínhamos para a cidade, nós tivemos também a presença da juíza Thalita, que esteve falando um pouco sobre a conscientização da conscientização contra a violência das nossas crianças. Então é um debate muito interessante, a apresentação e a explanação realizada pela magistrada foi muito interessante e nós temos uma nova programação que nós estaremos realizando, que nós já estamos fazendo convite a algumas entidades do nosso município para que nós possamos fazer um ato nesse dia que marca o combate contra a violência infantil. Então nós já estamos reunindo com a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal, estaremos fazendo um convite também para a Comissão de Defesa do Direito das Crianças e Adolescentes da OAB. Também nós já fizemos um convite com o Conselho Tutelar para que nós façamos uma ação em conjunto e várias outras entidades que nós estaremos fazendo para que realizemos em breve essa semana de conscientização. Isso possivelmente envolva as escolas municipais e vários outros setores para que nós possamos difundir essa ideia de defesa dos direitos das crianças.
Vereador, aproveitando o gancho aí em relação aos conselheiros tutelares, eles estiveram na Câmara, né? Nas últimas semanas agora, teve uma reunião. Quais são as reivindicações que eles trouxeram?
Olha, realmente foi um prazer recebê-los. Nós estivemos nos reunindo nessa última semana e dentro do que foi apresentado, eles nos apresentaram esses primeiros 15 dias de atuação que eles realizaram durante esse período do novo mandato que se iniciou. Dentro dessa apresentação que eles nos fizeram, eles apresentaram ali que muito, até, como é que eu posso dizer, até nos surpreendeu o que eles nos apresentaram, que foi em torno de quase 200 ocorrências realizadas durante esses 15 dias. Então, se nós fizermos uma conta, nós vemos que tiveram bastante ocorrências realizadas no município de Santa Bárbara do Oeste, e isso demonstra também o efetivo trabalho que o Conselho Tutelar sempre vem realizando. Eles que têm a obrigação legal de garantir o direito da criança e do adolescente, e nós estivemos ali recebendo essas informações deles. Nós debatemos sobre algumas questões estruturais, algumas questões que são do dia a dia deles também, para que eles possam realizar um melhor serviço para a comunidade. Então, dentro daquilo que foi nos apresentado de solicitações, nós estaremos caminhando também aos órgãos competentes, às secretarias responsáveis, para que nós possamos, então, fazer um trabalho efetivo, dando mais qualidade e mais garantia de direito às nossas crianças.
Sim, e falando agora um pouco sobre a área da saúde, né? Você foi um dos parlamentares que participou, né, da inauguração da nova UBS do Santa Rita. Como que foi, como que a população tem recebido aí, né, essa nova estrutura? Qual que é o retorno que vocês estão tendo?
Olha, nós tivemos realmente também durante a semana, ali na inauguração da nova UBS no Santa Rita, São Francisco 2. Era uma unidade que tinha suas limitações anteriormente, e agora nós, junto com o prefeito Denis Andia, nós fizemos a entrega desta, que é a oitava UBS dentro do município. Nós temos aí uma história que o município tinha cerca de 8 UBSs anteriormente, e durante o nosso governo aqui, junto com o prefeito, nós estamos entregando mais 8. Então nós quase dobramos em 8 anos de mandato, nós entregamos o dobro daquilo que nós encontramos enquanto realidade quando assumimos o mandato junto com o prefeito e nós na Câmara Municipal. E nós entregamos essa bela unidade, mais uma unidade com uma grande estrutura, que fica ali no bairro do Santa Rita, São Francisco 2. E essa estrutura de cerca de 600 metros quadrados conta com área de consultório, com parte um consultório especial para dentista e assim por diante. Mas outra coisa também muito interessante que foi anunciado pelo prefeito nessa inauguração foi o aumento de médicos que terão sido estabelecidos nessa unidade. E com isso ele nos informou ali o aumento de médicos, de subclínico, pediátrico e também ginecologistas, que fazem com que dê um melhor atendimento à população daquele bairro. O legal também é que foi dentro dessa inauguração nós tivemos também um anúncio oficial da retomada das obras daquela antiga UPA ali da região do Inocop, ali no final de Santa Rita, que muitos anos ficou parada, e nós tivemos ali a assinatura oficial, foi realizada no gabinete, mas também divulgada naquele momento, da retomada daquela obra para entrega. Nós tínhamos ainda a pendência da questão de... Era uma obra do governo federal e teve um embrólio jurídico com a empresa que estava atuando na entrega daquela obra. E a prefeitura somente agora conseguiu a liberação para que ela possa assumir essa obra, dar um novo destinação e assim concluir e entregar à população. Aquela ali vai ser uma grande obra também, que vai ser vai atender, na verdade, a população da região sul. Então, todo o pessoal ali do Bosque das Árvores, Vista Alegre, Parque do Lago, terão um melhor atendimento naquela unidade também que vai ser entregue. Com isso, a população com certeza ganha e tem a condição de ser mais bem atendido por parte da saúde na nossa cidade. Logicamente, nós temos muitas melhorias a serem realizadas no município, nós continuaremos batalhando por isso, mas já podemos observar uma melhora nesse sentido. E a nossa intenção é continuar trabalhando para que venhamos melhorar cada dia mais. Também nós temos como uma breve e próxima inauguração, a reforma no PS Afonso Ramos. Já foi entregue a reforma no PS Edson Mano, uma nova estrutura, uma nova forma de atendimento que está se adequando. No começo ainda tinha dificuldade porque estava fazendo alteração de sistema e também da forma de atendimento, mas agora nós passamos também a fase de entrega de melhora do pronto-socorro do Afonso Ramos. Então vai ser totalmente reformado, vai ter novas condições de atendimento à população e com certeza nós ficamos muito contentes por fazer parte desse momento histórico, onde nós dobramos as unidades básicas de saúde e também entregamos uma melhor adequação nos dois prontos-socorros que existem no município.
Bom, vereador, com certeza a saúde é aí uma área prioritária, né? Independente de partido, de veia política, mas a saúde é prioridade para todos que conversam com a gente aqui no momento legislativo. Eu gostaria também que você falasse aí sobre esse segundo, né, e último ano nesse posto como presidente, nesse momento, nesse cargo. Que a gente pode esperar nesse segundo ano como presidente? Você está mais tranquilo? Já realizou algumas ações? O que você ainda vê para ser feito na Câmara Municipal?
Olha, nós tínhamos como meta, logo que assumimos a presidência da Câmara, realizarmos um marco dentro do momento enquanto nós estivéssemos enquanto presidente. Nós realizamos com muito trabalho e em parceria de todos os vereadores e também corpo técnico, nós conseguimos fazer a reforma administrativa dentro da Câmara Municipal. Reforma essa que nós conseguimos gerar para o município em torno de R$3 milhões por ano. Então é uma benfeitoria que não fica só nesse momento, mas também fica para o futuro e para as próximas gerações. E isso é muito interessante porque faz com que o município possa gastar mais com investimentos na saúde, educação e também outras áreas que são de suma importância para a nossa cidade e para o nosso povo. E isso é um grande marco que nós deixamos registrados, não somente eu como presidente, mas todos os vereadores e as pessoas que nos auxiliaram, para que nós pudéssemos entregar essa grande melhoria para a nossa cidade de forma indireta, que consequentemente acaba gerando de forma direta benefício à população. Nós fizemos durante esse período, esse um ano então, trabalhamos com muito afinco nessa reforma, e nesse segundo ano nós temos algumas adequações para melhor atendimento à população, melhorar o serviço da questão da escola do legislativo que nós implementamos na Câmara Municipal, oferecendo mais possibilidades de cursos, palestras e também aperfeiçoamento à população. Nós temos algumas adequações para melhor facilitar o acesso a informações da população. Entre elas também nós temos a questão da nova contratação que nós fizemos, até mesmo gerando mais economia, a questão da filmagem e transmissão, respeitando o princípio de transparência das atividades do Poder Legislativo. Nós também colocamos a possibilidade de transmitirmos as licitações, pregões e compras realizadas pelo município através de filmagem que a população pode ter acesso. Então, com isso, nós vamos deixar de forma totalmente transparente as compras e os atos realizados pelo Poder Legislativo. tendo a possibilidade da população acessar, ver o que está acontecendo dentro da Câmara Municipal. Nós temos também a questão de acessibilidade, que nós queremos melhorar dentro do processo legislativo e também da questão de visualizações daquelas pessoas que necessitam de um auxílio na questão de transmissão da própria Câmara Municipal. Isso já está sendo realizado, inclusive passou pela sua diretoria, né, Marcelo?
Sim.
Que fez o encaminhamento, vendo a necessidade também de ser difundido esta nova ferramenta que nós estamos trabalhando agora, para que nós possamos até mesmo ter a transmissão através de linguagem de sinais. É lógico que todo o processo que envolve aquisições dentro da Câmara Municipal tem todo um rito a ser levado, mas nós esperamos e temos a expectativa que o quanto antes nós possamos entregar mais esse benefício à população, dando mais acessibilidade àqueles que necessitarem. E também nós temos outras ações que nós realizaremos enquanto presidente da Câmara, mas temos aí mais esse ano ainda para a gente ir falando com a população, até para nós podermos ir pontuando passo a passo, e à medida que nós fomos anunciando, nós vamos entregando também, cumprindo aquilo que nós falamos.
Maravilha, o ano está só começando, né?
Exatamente.
Bom, vereador, infelizmente nosso tempo agora está chegando ao fim, eu agradeço a sua participação, deixo o microfone aberto para suas considerações.
Obrigado, Marcelo, obrigado você, meu amigo e minha amiga, que estiveram nos acompanhando na Rádio Santa Bárbara FM. É sempre um grande prazer que eu tenho poder falar com vocês. Obrigado por vocês abrirem as portas dos seus lares, abrir assim o nosso contato com vocês, seja em casa, ou então no escritório, ou até mesmo no carro. E dizer aqui que deixo aqui as nossas redes sociais, é uma forma de contato muito próxima que nós temos, sendo ela Instagram, no Felipe Sanches de Silva, no Facebook também, nós temos a nossa página no Facebook e no Twitter. Então, se você precisar falar com a gente, quiser acompanhar nosso trabalho, faço questão que vocês de deixar ali o nosso trabalho exposto, para que você possa analisar aquilo que nós estamos realizando enquanto representante do povo. Então, as nossas mídias sociais estão abertas e gostaria muito de ter a possibilidade de mostrar um pouco o nosso trabalho para vocês acompanharem e verem aquilo que nós estamos fazendo. Agradeço então a todos pela oportunidade de estarmos conversando com vocês nesse dia, e pedir que Deus nos abençoe e nos dê um ano muito especial.
Maravilha, muito obrigada, vereador. Encerramos assim o momento legislativo deste sábado. Técnica Central, Márcio de Castro. Edição, Heraldo Vaz. Reportagens, Fernando Campos, Guilherme Salomão e Luciana Curtis. E apresentação, eu, Marcela Delfino. Obrigada pela sua audiência. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.